Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Filhas de Atena. Eu sou a Rafa.
E eu sou a Sara.
E no programa de hoje nós vamos comentar sobre a série Daisy Jones and the Six, da Amazon Prime Video, que é baseada no livro da Taylor Jenkins Reid.
Nós decidimos o assunto desse episódio como uma forma de externalizar as nossas opiniões sobre a série que foi baseada nesse livro que a gente tanto ama. Pois então, gente, Daisy Jones and the Six é um livro, como a Rafa falou, da Taylor Jenkins Reid, e é um livro que conta a história de uma banda de rock fictícia que estourou no final dos anos 70 e depois de um show no estádio de Chicago, é o Chicago Stadium,
isso,
né? Eles se desfizeram.
Sumiram. Ninguém nunca mais ouviu falar sobre eles. É só individualmente, mas como banda, ninguém soube por que que eles terminaram depois de um show tão grandioso, de uma turnê que foi tão incrível.
E de um álbum que foi super aclamado, era número um nas paradas, e enfim. E esse livro vai contar a história do ponto de vista de todos os integrantes da banda, que é o Billy Dunn, o irmão dele, o Graham Dunn, o baterista Warren Rojas, a Karen Circo, que é a tecladista, o Eddie Roundtree, que é o baixista, e a Daisy Jones,
que é a vocalista da banda.
Também o livro conta com depoimento de pessoas da vida deles, então conta com depoimentos da esposa do Billy, que é a Camilla Dunn, tem do Terry Price, que é o produtor deles, tem o Rod... Rod Reyes, né?
Eu acho que é Rod Reyes, eu não lembro o sobrenome dele.
Eu acho que é Rod Reyes, que é também o...
Produtora, manager.
Manager, sei lá quem é. E também da Simone Jackson, que é a melhor amiga da Daisy.
E pioneira do disco nos anos 70.
A rainha da música disco nos anos 70.
Essa mulher é maravilhosa, falaremos mais para frente.
Sim. E cada um desses personagens, eles têm suas peculiaridades, têm sua própria personalidade, que são completamente diferentes.
Aqui vale pontuar que nenhum deles é perfeito. Todos eles têm milhões de defeitos. Tem horas que a gente quer bater em cada um deles. Tem horas que a gente quer dar um abraço. Então, assim, já começo aqui falando que uma coisa que eu gosto nesse livro é que são personagens reais.
Sim. Tu vê ali que não são personagens escritos assim, ai, pra serem perfeitinhos, pra fazerem tudo. Não, eles são horríveis. Eles são babacas, eles são chatos, eles são mesquinhos, eles são egoístas e... É sobre isso, literalmente.
Eles são roqueiros dos anos 70, não dá pra esperar muito.
Não dá pra esperar muito de alguém que cheira cocaína e injeta heroína, como café da manhã.
Exatamente.
Então, né? Mas, enfim, a nossa primeira anotação, vamos dizer assim, foi que, pra dar um contexto, né, pra quem não conhece o livro ou a série, o protagonista, o Billy Dunn, que é interpretado pelo Sam Claflin, que é um grande querido do mundo de adaptações literárias.
Ele adora um livrinho, né?
Eu vi uma entrevista dele dizendo que ele só lê os livros que ele faz adaptação.
Ah, eu achei ótimo. Eu queria ser pago pra isso também.
Achei querido da parte dele. Mas, enfim, o Billy, ele tem um grande problema, que ele é viciado em álcool e em drogas. E isso é um ponto fundamental dele, da história dele, no livro. E na série, eu senti que não foi bem assim... Sabe, eu não gostei mesmo do jeito como trataram o plot do vício dele, porque, sei lá, no livro é uma coisa que ele frisa tanto, ele fala tanto sobre como lutar pela sobriedade dele, lutar contra o vício dele. Era um negócio que, assim, era uma luta, era uma batalha literalmente diária, que a cada minuto ele tinha que se cuidar pra não...
Consumia muita energia dele no dia.
Era um negócio, assim, absurdo. O quanto ele tinha que lutar mesmo pra poder ser um bom pai, pra ser um bom esposo, de ser também um bom artista. E na série...
Esqueceram disso, basicamente.
Eles mostraram um pouquinho, podiam ter mostrado bem mais, que foi uma coisa que até que a gente falou, tipo, logo nos primeiros episódios, que podiam muito ter mostrado mais esse lado dele. E também, esse plot do Billy é uma coisa muito conectada com o relacionamento dele com a Camila. Porque a Camila é quem, tipo, literalmente bota ele contra a parede. Sim, agora tu vai se curar, Tu vai se internar e tu vai ser... Tu vai ser gente.
Tu vai ser gente.
Tu vai ser gente. É isso, assim. Só que então, do jeito muito mais carinhoso.
Sobre... Nem tão carinhoso, que a Camila, quando ela precisa jogar na tua cara, ela joga.
Ela joga.
Enfim, essa questão do Billy também me incomodou bastante. Os três primeiros episódios, no geral, eles me incomodam. Eu creio que eu e a Sarah, a gente tem algumas opiniões que divergem ao longo da série. Mas eu, os três primeiros episódios, eu não gostei. Eu não estava
apostando. Não gostou mesmo, gente?
Eu não gostei. Eu passei... Eu e a Sarah, a gente assistiu junto a primeira leva de episódios, que são três. Eu virei pra Sarah quando terminou e falei, é isso?
É verdade.
Eu fiquei assim, eu não acredito.
Eu tentando defender a série e ela assim, mas é isso? Não acredito.
A Sarah tentando encontrar, assim, um pretexto. Ai, mas vai ter mais episódios. Ai, mas isso, mas aquilo. E aí eu... Não interessa, eu achei ruim. Eu fiquei muito, muito desapontada. Porque, assim, foi uma coisa muito corrida. Foi. Eles não deram atenção pro vício do Billy. Porque no livro... Talvez um ponto, assim, que seja similar ao livro... Quando eu tava lendo, eu achei os primeiros capítulos um porre. Eu não gostei. Porque eu não conseguia sair daquele início. Porque era uma coisa muito arrastada. A fase do Dunn Brothers, que eles ainda não
eram... É que é muito introdutório, tem muito detalhe.
Exato. Eles contam a vida deles, assim... Tudo bem. A gente precisa de uma história de fundo pra entender por que os personagens agem da maneira com que eles agem. Mas eu tô pouco me lixando... Que o Billy e o Graham encontraram o pai deles, uma festinha lá, e o pai deles tinha abandonado eles. Assim, podia ser um pouco mais sucinto.
Sim, eu entendo. O problema, entre aspas, do livro é que ele é muito arrastado, e o problema da série é que ela é muito rápida.
Eles não encontraram um meio termo. Eu lembro que a gente falou no primeiro episódio do podcast sobre o filme Elvis, e eu disse que os 30 primeiros minutos eram muito loucos. Era uma salada de fruta. É assim que eu vi os três primeiros episódios de Daisy Jones. É muito rápido, é muito corrido. Uma coisa que também me incomodou, eles não desenvolvem o relacionamento do Billy e da Camila.
Não. Isso me dá um
Ela
ódio.
Só brota no meio da série. Assim, ela é o grande amor da vida do Billy.
Pronto.
Entendo. Tá ali. Tudo bem, ela é maravilhosa, ela não precisa de muita coisa. Mas assim, eu acho que merecia... Tinha como. Eles tinham um orçamento bom pra fazer um episódiozinho a mais.
Eles também mudaram o jeito que eles conheceram. E eu gostei que eles mudaram pra um jeito bem, bem normal, assim. Como foi no livro. Só que foi meio tudo muito rápido. Porque o relacionamento deles é basicamente uma montagem. Literalmente uma cena de, sei lá, 5-6 minutos.
Do nada, a Camila aparece tirando foto deles, tocando na garagem. Do nada.
E eu fiquei, ué,
que isso? Onde é que surge essa mulher?
E uma coisa que também me deu um ódio, se depois eu vou falar um pouquinho mais pra frente, foi justamente essa coisa que desde o início o relacionamento do Billy e da Camila sempre pareceu meio qualquer coisa, sabe? Porque no livro ele sempre fala como ele sempre foi muito apaixonado por ela, tipo, como ela literalmente salvou e mudou a vida dele.
Foi uma conexão, assim, de almas. Surreal. Foi uma coisa... De arrepiar.
Era uma coisa surreal. E isso, principalmente depois que ele foi pra reabilitação, mostra muito e mostra muito nas músicas dele. Tanto que todas as músicas que ele escreve é pra Camila. Literalmente, em todas as músicas ele fala como ela foi, tipo, tão importante, tão decisiva, tão, literalmente, a âncora dele na vida, que, tipo, ele escreveu Aurora, que é simplesmente a música mais linda. Tipo, ele literalmente chama ela de Aurora, porque, pra ele, ela é literalmente como o nascer do sol.
Ela é o sol da vida dele, orbita na volta daquela mulher.
É lindo, gente. É simplesmente a relação mais linda e mais madura que vocês vão ver em algum...
O último romântico da face da Terra.
Tudo bem que ele erra. Mas ele
que não erra.
Ele tenta reparar escrevendo as músicas. E externalizando os sentimentos dele nas músicas.
Te traí enquanto tu tava grávida da nossa filha. Mas eu te fiz um álbum. Então tá tudo bem. E no livro tá tudo bem.
Porque tem uma cena... eles se resolvem.
Exato. E tem uma cena em que a Camila, ela vira pro Billy, que ele tem um surto, e ele fala assim, porque eu vou largar o rock, porque eu vou ser um pai de família, eu vou passar os nossos dias pintando as paredes de casa, e aí ela fica, tá, vai dormir, eu casei com um roqueiro, não com um cara normal.
Tipo, eles...
O que não existe na série.
No livro eles parecem que... Sinceramente, na série eles parecem que só estão casados por obrigação.
Era o que tinha ali, vamos casar.
Não, é que assim, ah, ela me ajudou a ficar sóbrio, ah, ela tem a minha filha, ah, ela cuida da minha filha. E ela assim, ah, ele ajuda a pagar as contas, ah, ele nunca tá aqui, mas acontece. É isso, juntamos trapo. Tipo assim, cara...
É sem sal.
Não, não é isso, entendeu? Tipo, nunca foi sobre isso, Billy e Camila.
E é triste porque o Sam Claflin e a Camila Morrone, que são os intérpretes, eles têm uma química boa, sabe? Dava muito pra fazer boa. Uma coisa muito melhor do que foi.
Continuando no Billy dando, porque esse homem dá muito...
Pano pra manga.
Dá muito pano, tipo, mas não pra passar pra ele.
Não, aqui não passamos pano pra esse homem.
É assim, ó, eu odeio Billy Dunn, mas eu adoro Billy Dunn.
A gente ama e odeia na mesma intensidade.
Na mesma intensidade, porque esse homem, ai, é um dos personagens mais complexos que eu já li e já vi. E, tipo, é uma coisa muito boa.
Ele é muito bem construído.
Ele é muito bem construído.
Eu acho que é por isso que a gente gosta tanto dele. É porque ele, ao mesmo tempo que ele tem qualidades incríveis e ele se mostra um cara incrível, ele também é podre, ele consegue ser horrível. E o ser humano é assim, a gente não é bom o tempo inteiro.
Mas enfim, uma coisa que também é bem diferente na série do livro é que o Billy é 100% mil vezes mais inconsequente.
Nossa senhora!
Ele é... Gente, vocês não têm noção, porque no livro, literalmente, ele é um pouquinho mais racional. Parece que ele tem aquele... Tem os anjinhos do lado do ombro, tem o anjinho e o diabinho... E o anjinho sempre vence, porque, tipo assim, ele vem assim, Billy, para um pouco, vamos pensar, vamos ser gente.
Pelo menos no livro ele não trai tantas vezes a Camila como ele trai na série, né? Que a coitada tá com a galhada que deve estar doendo até hoje.
Não, é que no livro ele não trai ela depois que ela pegou ele na flagra.
É, não, gente, estamos falando assim, Billy pós-reabilitação, porque o Billy de antes é só ladeira abaixo.
É só...
Que, inclusive, tu não entende por que ele vai tão ladeira abaixo na série como tu entende no livro.
Sim, porque na série até tem a cena que tem no livro. Que é, acho que depois do casamento que ele meio que entra em pânico, assim, começa a beber. Só que tu não...
Mas não é uma grande cena, assim, que explica.
Quem não lê o livro não entende, assim, ah, ele começou a beber, tá, ele ficou com medo de ser pai. E depois aparece ele, tipo, na turnê todo loucão, assim, as pessoas... Quem não vê vai ficar, tipo, assim, tá, mas por que ele tá loucão? Ele acabou de casar, não sei.
Essa parte do Billy, ela é uma construção.
Muito crucial.
Então, começa com ele descobrindo que a Camila tá grávida e eles resolvem casar. É, ele entra em pânico porque vai ser pai, porque ele não teve um pai, o pai dele abandonou ele, o Graham.
Ele teve que ser o pai do irmão dele.
Exatamente, então assim, ele não tem essa figura paterna e ele pensa assim, como que eu vou ser um pai se eu nunca tive um na minha vida? Eu não sei fazer isso.
Eu vou ser tão lixo quanto meu pai foi. E o pior é que eu vou estar aqui pra ser esse pai lixo, porque o pai dele pelo menos foi embora.
Exato, não, e o Billy... É uma crise, ele entra numa crise horrível. E o Billy, ele pensa assim, ah, eu não tenho como sair diferente, então eu vou me afundar. E aí tu vê todo o desenvolvimento dele entrando numa profunda depressão, se drogando muito, enlouquecendo, traindo a rodo a Camila. E também mostra que a Camila sempre soube o que ele estava fazendo. Sim. Só que chega o momento em que ela precisa dar a luz e ele tá torto de droga. Ele não consegue ver a filha dele nascer. Ele vai pra uma reabilitação e a Camila fica assim... Essa mulher fica furiosa.
O pistola. Ele tem a cena, eu lembro que ela vai pro... No livro, só pra... Né? No livro, ela vai pra um show, ela vê ele simplesmente em um estado, assim, deplorável, traindo ela e indo usando droga ao mesmo tempo. É uma cena, assim, horrível. E ela está grávida, assim, de 8, 9 meses. E aí, quando ela entra em trabalho de parto, o Terry vai lá buscar ele, assim, olha... Vem, que a tua filha tá nascendo e tu vai ver isso. E ele simplesmente jogou o Billy no carro e ele vai pro hospital. E ele não consegue entrar. E a Camila foi bem decisiva, assim. Ela falou pro Terry, acho que... Diz que ele tem duas opções. Ou ele vai pra rehab e seja pai dessa criança. Ou ele nunca mais ouvir falar de mim e da minha filha. Tanto que ele só conhece a Julia quando ela tem, sei lá, uns...
2 meses.
2 meses, 3 meses.
É, eu lembro, é 2 meses. Que ele fica... É um programa de 8 semanas, se eu não me engano.
É, então, tipo assim, cara, é um negócio. E tudo isso faz com que ele seja... Que ele vire uma pessoa melhor. Melhor entre aspas, porque ele é meio podre ainda.
Exato. Mas, por exemplo, isso assombra ele. Assombra a o resto da vida dele, ele pensando assim, meu Deus, eu não conheci minha filha nos dois primeiros meses de vida dela. Isso é a força motriz que faz ele continuar sóbrio, continuar lúcido
e continuar e não fazer presente besteira. Também. Porque é uma coisa... Cara, ele perdeu 2 meses da vida dela. E, tipo assim, ele fica assim, cara, eu não posso mais perder nenhum segundo sequer da vida dela. Então, tipo assim, ele é muito mais consciente, ele é muito mais responsável. E na série, isso acontece. Acontece em um nível bem menor. Mas depois do tempo, que é o tempo em que ele conhece a Daisy, ele simplesmente joga tudo pro ar. Ele vira 1000 vezes mais inconsequente. Tipo, ele tá nem aí se o que ele vai fazer vai magoar alguém. Ele tá nem aí se vai ficar ruim, se vai ficar bom. O que importa é que ele tá fazendo o que ele quer, do jeito que ele quer. E não vai ter consequência nenhuma disso, porque ele já tem tudo. Tudo que ele tem já é garantido.
E pegando nesse gancho, isso também é um ponto que, enfim, detona o relacionamento dele com a Camila.
Uhum.
Na série, né? Porque no livro, o relacionamento deles é baseado na confiança.
Sim, isso é um negócio que eu destrinchei um pouco mais na frente, porque é um negócio que me irritou profundamente o modo que eles mudaram a relação dele com a Camila. E tudo isso é culpa dele se tornar um lixo maior que ele já é.
Sim. Não, e basicamente. Também deu um papel pra Camila muito ruim de esposa desconfiada, de esposa omissa, às vezes,
a
também.
A coisa que ela nunca foi, entendeu? Tipo, isso me deu uma dor, porque a Camila era... Porque, tipo, nas histórias que a gente lê, tipo assim, que tem a ver com esposas e astros do rock, a mulher é sempre assim, ela sempre é ciumenta, ela é sempre a carrancuda, ela é sempre a ranzinza que tá sempre marcando território quando ele tá em volta de outras mulheres. E a Camila não era isso. A Camila era 100% de boas. Ela sabia que ele tinha seus segredos e esses segredos envolviam sentimentos pela Daisy. Mas, cara, ela sabia de uma coisa, aquilo não era da conta dela. E só ia ser da conta dela no momento em que ele fosse compartilhar isso com ela. Senão... Ela não ia tocar no assunto, ele também não ia tocar no assunto. Assim como ela tem seus próprios segredos e suas próprias traições.
Enfim. Então, gente, aí a gente já chega num outro ponto que é justamente sobre isso. Billy Dunn, você é corno?
Sabe que eu tava lendo o livro anteontem? E no livro também aparece que é confirmado que Billy Dunn é corno.
Não, no livro fica... A gente sabe que a Camila... Tem um ponto do livro em que ela tá com o relacionamento com o Billy numa crise, porque ele já tá meio que se apaixonando pela Daisy. Ela sente isso e um dia ela simplesmente sai, vai beber sozinha. E aí é dito que ela encontra um cara que fala em espanhol e tal. Pra quem não sabe, ela tem origem
latina. Não sei qual.
Eles não especificam, se eu não me engano, na série. Mas ela é de origem latina e aí ela encontra uma pessoa que ele fala espanhol, porque ele também é latino. E aí, notas que ele tem um caso de uma noite, mas há um caso ali. Na série, esse cara até aparece, mas a gente não chega a ver isso se desenvolver como no livro.
E no livro, tem um momento que o Billy fala que assim, teve um dia que a Camila chegou dizendo que assim, eu vou almoçar com meu amigo do colégio, um tal de Gary, não sei o quê. E aí ele fala que assim, ela foi almoçar com esse tal de Gary e voltou 4 horas depois. Almoço nenhum dura 4 horas.
Já emendaram o café da tarde.
Né? E aí e é nesse momento que ele fala assim, que o quanto a relação deles era baseada na confiança, sabe? Que era um negócio que, tipo assim, por mais que parecesse ser imaturidade, guardar segredo do seu esposo ou esposa, pra eles... Era o maior exemplo de maturidade. Porque, cara, imagina tu ter uma ligação tão forte, um relacionamento tão concreto com uma pessoa, que vocês dois se permitem guardar segredos e isso simplesmente não abalar vocês, porque segredos fazem parte da vida.
E pra mim isso é o correto. Eu não consigo imaginar uma relação onde tudo é sempre 100% esclarecido, porque,
tem coisas que não precisam ser esclarecidas.
Exatamente, não tem como tu estar num relacionamento e o teu parceiro ou parceira saber de tudo que envolve a tua vida. Assim, por exemplo, segredos que te contaram, não tem como ele saber disso. É preciso ter segredos, é preciso cada um ter a sua individualidade. Isso não é desconfiança, isso é ter confiança.
Sim, principalmente porque, cara, em algum momento vocês vão ter esse espaço de se abrir e compartilhar essas coisas. Ou não. Porque cada um faz o que quiser, entendeu? É um segredo. É uma parte da tua vida que é 100% pessoal, por mais que tu compartilhe, seja casado com alguma outra pessoa. Mas isso ainda é teu direito ter tuas coisas. E isso... E Camila e Billy é um exemplo perfeito disso.
Porque no livro?
No livro. Porque na série...
Ai, na série era só colocar eles na terapia de casal.
É, e uma coisa que, já que estamos falando em relação de Billy e Camila, vamos adicionar a terceira pessoa que entra nessa relação, que é Daisy Jones.
O triângulo amoroso.
É, sabe, só é triângulo amoroso na série, porque no livro nunca foi.
É, e é, eu acho que é aí que tá a graça do livro.
É.
Porque é uma
isso
tensão.
Isso é um ponto que eu anotei.
Isso é uma tensão. O livro, ele fica o tempo inteiro assim no e se... E se ele largasse a Camila? E se ele ficasse com a Daisy? E se a Daisy fizesse isso? A gente não sabe, porque fica num eterno... Esse.
Uma eterna possibilidade que nunca vai acontecer, porque já aconteceu. E, tipo, e essa é a graça de Daisy e Billy, sabe? Tipo, a graça deles é essa tensão, é essa conexão tão forte, tão desproporcional para as pessoas normais, assim, que tu fica assim, que cada olhar, cada palavra entre eles é uma faísca que tu não sabe se é de extremo puro ódio do fundo do coração deles ou é de extrema paixão, de extremo amor do fundo do coração deles também. E essa é a graça, porque, tipo, no livro eles nunca se beijam, eles nunca fazem nada. Eles chegam até a quase se beijar, tipo assim, assim, fica um fio de distância um do outro, só que aí o Billy... É, e é uma coisa que até é bem presente no fandom, vamos dizer assim, de Daisy Jones, que é uma coisa bem 2012, que é assim, ah, sou time Camila, sou time Daisy.
Nem elas têm essa rivalidade feminina, gente, pelo amor de Deus, cresçam.
Sim, é ridículo, é bem 2012, ah, sou time Camila, ah, sou time Daisy. E sendo que nenhuma delas merece um cara como Billy Dunn, vamos começar
por
aí.
Elas mereciam um homem muito melhor.
É, elas mereciam ficar sozinha mesmo. E, cara... Eu acho que podiam ter usufruído muito mais dessa tensão entre eles. Porque a Riley Keough, que é a que interpreta a Daisy, e o Sam Claflin, eles têm uma química muito boa. Principalmente nas cenas de tensão. Porque tem muita cena de tensão entre a Daisy e o Billy enquanto eles estão, sei lá, gravando ou escrevendo as músicas, enfim. E, cara, é um negócio que, tipo assim, se tu queria fazer que Daisy e Billy se beijasse ou acontecesse de algum jeito, fizesse isso no final.
Exato, pra dar aquele clímax.
Ia dar... Cara, ia ser um fator de choque tão bom. Porque isso acontece... Spoiler, né, gente? Mas, enfim, isso acontece. Eles se beijam. É, no último episódio, literalmente, num... Que é...
É, eles quase fazem mais do que apenas beijos, né? Mas a gente é um programa de família aqui, então não vamos falar.
A gente abafa, mas é... Durante os auges do último episódio, isso acontece. E, cara, meu queixo simplesmente caiu, porque eu simplesmente não esperava isso acontecer. E essa é uma expectativa que poderia ter sido mil vezes mais forte se não tivesse acontecido aquele beijo lá durante as gravações de More Fun to Miss, que é a versão adaptada de Impossible Woman, do livro. E, cara, era... Nossa, era só não deixar eles se beijarem no meio da série, entendeu? Porque também ia dar potencialidade... ao discurso que deram pra Camila, tipo, de sempre de botar o Billy contra a parede e perguntar assim, tá, rolou ou não alguma coisa entre vocês? E ele sempre disse que não, mas é uma grande mentira, sabe? Ia dar sentido, ia dar também verdade as palavras do Billy. Ia tornar também a relação dele com a Camila muito mais próxima que a dos livros. Seria, nossa, seria mil vezes melhor, em geral.
O beijo de More Fun to Miss não precisava existir,
não.
Sabe? E também eu senti falta, porque no livro ela canta essa música, eles falam assim, canta essa música da maneira mais feia que tu conseguir. Porque, assim, é pra ela cantar com raiva. E, tá, a cena é legal, porque ela abre a boca por 5 segundos e o Billy fala, de novo.
É.
Ela não consegue cantar.
Ela fica possessa com o Billy e sai fora da gravação. E aí eles vão lá discutir, que é uma coisa que acontece no livro, só que sem beijo.
Só que sem beijo.
É só os dois brigando.
Exatamente.
Mesmo.
Podiam ter tirado, assim. Mas, enfim, acontece, né? Acontece essas coisas.
Adaptações.
É que também a gente tem que lembrar que não dá, às vezes, pra ser 100% fiel ao livro. Não é que também não tenha graça, mas é que eu acho que quando você vai fazer uma série, independente de ser focada mais pros fãs, essa série ela tem que agradar todo mundo.
Sim.
Ela tem que agradar quem não lê o livro e quem não quer ler o livro. quem só quer ver uma série sobre banda de rock. Eu entendo certas mudanças, mas não apoio todas.
Tipo, eu entendo as mudanças e gosto das mudanças. Tirando umas e outras que eu acho que simplesmente muda completamente o sentido da história.
Tirando os 3 primeiros episódios.
Eu gosto, mas assim, é um negócio que com um pouquinho mais de cuidado e um pouquinho mais de pensamento, eu ali na sala dos roteiristas ia ser bem mais impactante, muito mais legal do que foi, que a gente viu agora.
Sim.
Que a série lançou. E uma coisa que ai, me irrita, uma das coisas que me irrita profundamente é Karen Circo.
Então, meus amigos.
Se vocês pudessem vir a minha cara.
Não, se pudessem ver a tua cara no dia que tu viu esta cena deste episódio em específico. Foi, minha Nossa Senhora.
Foi uma decepção. Porque, assim, a Karen, ela é outra mulher do grupo. E ela tem um posicionamento muito, muito certo e bem rígido sobre tornar a vida dela pública, entendeu? Porque ela já é uma artista conhecida e tal, por causa da banda, blá, blá, blá. Só que no livro, ela e o Graham, o irmão do Billy, eles têm um namoro. Só que esse namoro é às escondidas, por quê?
Nasce e morre às escondidas, é importante nasce, lembrar.
É, nasce e morre às escondidas porque a Karen simplesmente não quer esse tipo de atenção pra ela. Porque já é muito difícil ser uma mulher em qualquer indústria, mas principalmente na indústria da música.
Dos anos 70.
Dos anos 70, especialmente no gênero de rock. Ou seja, ela não queria ser taxada como assim, ah, ela entrou na banda porque ela é namorada do guitarrista. Ah, ela entrou na banda porque ela fez coisas com o cara e eles deixaram ela entrar. Ah, ela não tem talento, ela só entrou porque ela é namoradinha de alguém ali. E isso é uma coisa que acontece realmente no mundo da música. Então, assim, ela nunca deixou e nunca quis que esse namoro dela com o Graham se tornasse público, porque ela sabia que a vida dela ia ser completamente diferente. E o Graham apoia isso. E é uma coisa que ele, que por incrível que pareça, ele entende pra um homem dos anos 70.
Graham, ele é um chuchu de pessoa.
Um querido. Um homem querido. À frente do seu tempo.
E muito à frente do seu tempo.
Muito à frente do seu muito. Tempo. Mais ou menos.
É, não dá pra ser perfeito, né? A gente já tava falando isso lá no início. É. Não dá pra ser perfeito.
E aí, só que na série... Na série, é mais pros episódios que eles já estão em turnê do Aurora. E eles estão no ônibus da banda. Ah, eles estão lá festejando. E aí, o Warren e o Ed, eles dão a entender, tipo assim, perguntam pro Graham se ele gostava de homens. Porque ele sempre rejeitava as meninas, as groupies que iam atrás dele e tal. E aí, tipo, eles começaram a dar uma zoada, assim, nele.
Perguntar se ele tinha algum problema de disfunção. Enfim, umas partes baixas, né?
Umas partes baixas.
E estavam meio que sacaneando ele. E aí o Graham tava, não é isso, eu só não tô afim. Só que...
Hoje não, Faro.
É, só que é aquela cultura dos homens, né? Do tipo, ah, tu tem que tá afim sempre. Então, o coitado tava envergonhado.
É, coitado era um queridinho que só estava com vergonha. E aí, a Karen, pra acabar com essa zoação pra cima do Graham, ela diz, gente...
Não tem nada de errado com... Insira aqui o nome da genitália masculina.
Na verdade, essa genitália é perfeita. Ela literalmente diz que o coiso dele é perfeito.
Gente, isso é... Dá vontade de arrancar os tímpanos com os dedos. É horrível. Ah, cara,
eu juro, eu queria furar meus olhos.
Por que que eu fui alfabetizada?
Por que que eu fui aprender inglês?
Exato. É horrível. Gente, é horrível, assim, horrível. É a pior cena dessa série.
E ela simplesmente escancara o namoro deles na frente do Warren e do Ed. Na frente de gurias aleatórias. Coisa que ela nunca... A única coisa que ela queria na vida era explanar o namoro
dela. Porque ela lutou pra proteger ela, assim, tacou.
Ai, tô zoando meu namorado.
Tipo, dane-se. Dane-se, vou falar.
E é horrível. Cara, a Karen é uma personagem que ela é mais certinha, sabe? Ela é mais, tipo, a Daisy... Ela e a Daisy são opostos, assim. Tipo, a Daisy é super assim, ah, eu vou fazer o que eu quiser. Ah, eu vou usar o que eu quiser porque realmente eu posso e não sei o quê. E a Karen, não. Ela sempre usava roupas mais comportadas. Eram roupas, tipo assim, mais ousadas também, mas não tão ousadas quanto as da Daisy. E é uma coisa que até ela fala no livro assim, ai... Tudo bem usar o que quiser, mas, tipo, usar o próprio corpo pra promover o álbum, porque a capa do Aurora é é o contraponto entre o Billy todo de jeans e a Daisy de regatinho e shortinho. E sem sutiã. E aí, tipo, é uma característica tão intrínseca na Karen. Eles pegam e jogam fora, dizendo, com ela dizendo que o coisa do Graham é perfeito.
Chega. Eu me nego. Vamos pro próximo ponto, porque, assim, sério, chega a me dar um arrepio, uma coisa ruim. Que coisa horrível. Próxima coisa.
O melhor ponto de tudo isso.
Isso eu amei. Isso, assim, tudo isso bem é que não é parecido com o livro, eu não me importo, porque ela é o que merece. Faltava no livro.
Ela merece.
Maravilhosa.
Que é a nossa queridíssima Simone Jackson, a rainha da música disco, a pioneira da música disco, que é interpretada por uma brasileira, na Bia B, que é filha do Jimmy Cliff.
Aleatório, né?
É, tipo, eu procurei ela no Google e, assim, parentesco, Jimmy Cliff, eu fiquei, ué.
Nepo Baby.
Uma grandíssima Nepo Baby. Super talentosa.
Mas com talento, então ela pode.
Super talentosa, tanto pra música quanto pra atuação. Então, assim, na Bia, amamos você. Enfim, no livro, a Simone, a participação dela é bem, bem, bem pequenininha.
Michuruca.
Bem michuruca, só pra falar da Daisy, né?
Basicamente. É, ela é o chaveirinho da Daisy. Eu confesso que me incomodou.
Mas a Daisy também é chaveirinho dela.
Sim, mas é que me incomoda, porque no livro, ela não tem uma personalidade própria, praticamente. Ela é muito... Ela só tá inserida ali pra ser um ponto de equilíbrio pra Daisy. E isso me remete a alguns estereótipos de histórias em que a protagonista é branca e a melhor amiga negra tá ali só pra dar o suporte pra branca brilhar. Sabe? Sim. Como já aconteceu, por exemplo, em High School Musical, no Patricinha de Beverly Hills e diversas outras séries que já tiveram também.
É, eu pensei nisso também, mas, sabe, eu particularmente não vejo isso tanto na Daisy e na Simone, até mesmo no livro, porque por mais que a maioria das falas da Simone sejam sobre a Daisy, sobre como ela ajudava a Daisy nos vícios e tal, eu conseguia ver quem ela era, sabe? Tipo, o jeito que ela tinha, como ela era firme, assim, uma mulher literalmente decidida, e ela não tinha medo de peitar ninguém. E eu achava isso genial, por mais que, claro, dá pra entender porque dá pra ver esse estereótipo, porque, né, é uma coisa que acontece há trocentos anos no cinema e no mundo literário. Mas eu gosto da relação dela e da Simone. Eu acho que não é nenhuma relação de amigas, assim, sabe? Eu sempre vi muito a Daisy e a Simone, mesmo no livro, como irmãs, assim. Que era uma relação bem, bem acima de tudo isso, de, enfim, de tudo que acontecia entre as duas. E na série, eles deram uma mudada nisso. Eles continuaram, né, nessa linha da Simone ser uma mulher forte e tudo mais, de ser a pioneira do disco e tals, mas eles deram uma storyline muito mais comprida pra ela. E o interesse amoroso pra ela, que eu não lembro que existe no livro, até onde eu reli, no caso. Não lembro de ter existido, tu lembra? Da Bernie?
Não. A Simone, a gente nunca descobre através do livro se ela casou, o que aconteceu com ela, assim. A gente sabe que ela fez muito sucesso, a gente sabe que ela é maravilhosa como artista, mas a parte pessoal dela é realmente irrelevante, assim, ela passa batido nos livros, no livro, no caso.
É, até porque, entre aspas, não é importante. Porque eu acho que se tivessem criado algum conflito com algum possível parceiro dela, acho que iam aderir isso, porque a Daisy também ia se meter pra ajudar ela, entendeu? No caso. Mas na série, a Simone, ela tem um grande plot dela ser uma cantora que faz backing vocals, mas ela também tem sua carreira solo, mas não é a mesma coisa. E ela consegue... Ela vira protegida do Terry Price, que é o produtor também do The Six.
Um pai.
Eles pediram um produtor e ganharam um pai. Literalmente.
Que homem, assim. Ele literalmente pega pela mãozinha e leva eles nos lugares, ajuda eles no que for. Esse homem, ele é incrível.
Ele mesmo fala assim, quando a gente vem pra esse ramo, a gente não espera ser pai de ninguém, mas a gente acaba sendo. Então, ele é um querido. E ele traz ela pra gravadora dele e tudo mais, ela lança um álbum. Só que é um sucesso ok. É um sucesso mais local, mais tranquilo. E aí, nisso, ela recebe a oportunidade de ir pra Nova York. Ela conhece a Bernie, que é uma DJ, assim, da música disco, que tava recém crescendo na época, lá em 70 e... acho que 75, 76, que...
75.
É. E aí, ela vai lá atrás da Bernie, E elas começam a se conhecer melhor, elas começam a trabalhar juntas. A Bernie, ela tem um...
Diferenciada.
Uma discoteca, uma balada, como diria na época, diferenciada.
Focada para o povo animado.
Para o povo animado da época, muito animado da época, que amava música disco, que a música disco também era parte dessa comunidade de aceitação e tudo mais. E aí elas começam a se envolver romanticamente, profissionalmente. E elas viram, elas simplesmente estouram. Elas viram a sensação do momento da música disco. As músicas da Simone estão sempre no topo. Ela fazia, sei lá, de 4 a 5 shows em uma noite. A mulher, assim, trabalhava horrores.
Popstar batalhadora.
Exatamente. E merecido. E, cara, isso é uma coisa muito boa, porque é uma coisa que tu não vê isso, sabe? Tipo, uma mulher negra, lésbica, super, hiper, mega famosa, super, hiper bem-sucedida no que ela faz. E uma plataforma tão grande. Eu acho que, assim, foi a melhor adaptação que fizeram. Literalmente, de longe, de tudo que é bom, de tudo que é ruim. A terem dado essa história pra Simone é genial.
Eu adorei o que eles fizeram com a Simone. E, enfim, deram essa história pra ela. Eu achei incrível. Mas, puxando aí um gancho da história da Simone, eu fiquei um pouco chateada porque o Rod, que ele é o empresário da banda, né, e tudo mais, no final do livro a gente descobre que quando a banda se separou, ele nunca mais agenciou nenhuma outra banda, porque não era mais a mesma coisa, ele ficou realmente triste com o término, né, do Daisy Jones and the Six, e a gente descobre que ele era casado com um cara.
Eu não lembrava disso, eu simplesmente apaguei na minha cabeça.
É que pra mim, quando eu tava lendo isso, me chocou um pouco.
Eu lembro que eu me choquei.
Mas me chocou por um motivo bom. Porque em nenhum momento, isso é uma questão.
Uhum.
Isso não é levantado, isso não é importante. Isso nunca atrapalhou quem o Rod era, o trabalho que ele desempenhava, as amizades dele. Nunca ninguém ligou pra isso, porque simplesmente... Não importa.
Não importava.
Assim como não importa se o Billy era casado ou se o Ed não era casado. Não importa, sabe? O importante é ele fazer o trabalho dele bem. E no, na série a gente não tem isso. E eu senti falta.
A gente tem o contrário disso. Porque o Rod na série, ele tava sempre em volta de mulheres. Tipo, sempre em volta de, tipo, festas badaladas com drogas e mulheres. E eu lembro que eu li tanto que... Eu li essa parte no livro e eu fiquei assim, nossa, que legal. E quando eu vi isso na série, eu lembrei disso assistindo a série, eu fiquei assim, gente, mas eu não lembrava disso.
Então, a gente não... No livro não tem uma menção se ele é gay, se ele é bissexual, não tem.
Sim, isso só eu lembro.
Só que na série também não tem. E não, na série, assim, eu sinto que deixou uma ponta solta na história do Rod. E também eu acho que... seria importante falarem que, sim, ele ficou anos com o homem que ele amava. Assim como eles falam no final da série que o Warren casou e foi muito feliz, que o Graham casou e teve os seus filhos, sabe? E assim como também falam do Billy e da Camila, como eles viveram por bastante tempo juntos, criando as filhas e tal. Eu senti que faltou essa parte.
Sim, até porque o Rod era parte da banda. Tanto o Rod quanto o Terry e até o cara que era... Engenheiro de som deles, acho que era Art Snyder, alguma coisa assim.
É Arthur.
Arthur. Eu lembro que chamavam ele de Art. E eles são tão parte da banda que incluem as histórias deles na narrativa e tudo mais. E nessa série, tipo assim, o Art não existe. O Rod, a participação do Rod é infinitamente reduzida a um negócio, tipo assim, eu tô aqui pra fazer acontecer o que vocês querem.
Completamente esquecível.
É totalmente esquecível, tanto que eu só lembrei que o Rod tinha esse relacionamento com um homem quando eu vi que percebi que ele só ficava cercado de mulheres. Eu fiquei assim, ué, não lembrava de ser assim. Aí depois eu me lembrei que ele tinha esse relacionamento com esse cara e fiquei tipo assim, ok que ele não é um personagem principal, mas ele é um personagem essencial, sabe? Então, que nem a Simone, que nem o Terry. E eles tiveram as suas storylines, assim, intactas e ampliadas até. E o Rod ficou assim, tamo aí, né?
Temos mais um ponto positivo.
Esse é o meu ponto favorito. Depois da Simone, esse é o meu ponto favorito.
Arrumaram uma função pro Ed.
Eu odeio Ed Loving. Ed Love.
Dos livros.
No livro.
Porque ele é insuportável.
Ele é um saco.
Ele só sabe reclamar. Ele é medíocre. E ele não aceita que ele é medíocre.
Ele acha que é muito genial. Ele acha que é o cara.
E ele não faz nada.
Ele não faz nada.
Nada. Assim, pensa numa pessoa sem serventia. É ele.
É ele. Principalmente porque ele tem uma rivalidade com o Billy, porque ele não aceita que o Billy é o cara que faz acontecer na banda. Porque ele fica assim, ai não, porque o Billy pegou e trocou todos os meus riffs de guitarra. Não, porque o Billy pegou e excluiu todos os meus riffs da música. Assim, cara, vai lá e reclama pra ele.
Ele excluiu porque era ruim. Tudo bem, o Billy é um pouco ditador no livro. Mas assim, ele é horrível também.
O Ed,
ele não presta.
O Ed também, ele é cagão. Com perdão da palavra, sim, ele é cagão.
Sim, ele não tem culhão pra peitar o Billy.
Não, porque até tem até uma cena no livro que o Rod, que é depois que o Billy e o Terry tocam a Aurora pra banda e pra equipe da gravadora, que todo mundo fica possesso com o Billy, porque ele trocou a bateria, ele trocou a guitarra, ele trocou o baixo, ele trocou o piano, ele trocou e tirou várias coisas, e todo mundo ia reclamar pro Rod. E o Rod dizia, gente, falem com o Billy. Entendeu? Foi ele que trocou, não fui eu. Ou falei com o Terry. E ninguém ia falar com o Terry nem com o Billy.
Ninguém falou.
Ninguém falava nada.
Então, assim, tá tudo muito bom.
Então, é. Em teoria, tá tudo muito bom, porque ninguém reclamou, então tá tudo certo. E eu achei maravilhoso que fizeram o Ed ser útil nessa série.
Ele é ótimo, ele é carismático, ele é querido.
Ele tem carisma, ele tem talento, ele tem amor. Pra dar, porque, tipo, no livro ele simplesmente...
Pra quem ele não deveria, né?
Pra quem ele não deveria, porque uma coisa que eu achei genial, que é clichê, mas eu achei muito legal, porque deu uma serventia pro Ed, que foi dele ser apaixonado, entre aspas, pela Camila desde que eles eram crianças, porque eles são amigos de infância e tal, e eu achei isso genial. Porque finalmente deu uma motivação pro cara peitar o Billy.
E o melhor?
Peita o Billy. É genial.
O melhor. Eu estou assim, polvorosa pra falar isso. Mais cedo eu disse que Billy Dunn era corno. E quem pôs esse galho nele foi Ed Roundtree.
Ed Roundtree é quem Ed Love sonha em ser.
Perfeito. Perfeito. Ponto. Perfeita colocação. Perfeita colocação.
Eu amo o Ed, tipo, assim, tudo bem que no final da série ele não tem ninguém, ele não tem família, ele não tem sucesso, ele não tem banda, ele não tem...
Dignidade,
ele não tem dinheiro.
Mas ele tem o povo. Duas pessoas, mas ele tem o povo.
É, ele tem eu e a Rafa, e é isso que importa, entendeu? Eu adoro Ed Roundtree. Conte comigo pra tudo, Ed Roundtree.
Assim como Camila Dunn, conte com a gente pra tudo.
Sim, Camila Dunn, por mais que ela tenha se modificado, é completamente compreensível.
E também, assim, gente, Camila Dunn, não adianta, ela vai ser perfeita no livro, ela vai ser perfeita na série, ela vai ser perfeita na vida real, porque quem interpreta ela é a Camila Morrone, que é uma querida.
Uma querida.
Um beijão pra essa menina.
Meia argentina aí, já é uma irmã.
Adoro aí uma latinidade, entendeu?
Uma irmã querida.
Um beijo pra nossa irmã.
Eu adoro Camila Dunn. No livro, ela é uma das minhas personagens favoritas, porque, assim, ela comete seus erros e tudo mais, mas ela sabe que ela faz isso e, tipo assim, acontece, entendeu?
E tá tudo bem.
E tá tudo bem pra ela, tá tudo bem. Ela, assim, ela é terapeuta também da banda, basicamente.
Sim.
Essa banda só acontece por causa dessa mulher, em todos os sentidos, porque ela literalmente fez eles se juntarem, se organizarem.
Ela dá o aval pro Billy colocar a Daisy na banda. Que ele não
Sim,
quer colocar.
Ele
e
não
a,
quer.
E ela fala, coloca. E aí ele, tá bom.
Tá bom, eu vou, se tu quer. Se tu quer, eu vou te fazer uma música em agradecimento.
Eu vou te fazer um álbum, porque eu vou te meter um galho depois, mas tá tudo bem.
Tá tudo bem, é sobre isso.
Mas assim, eu amei tudo que a Camila Morrone fez pela nossa Camila Dunn. Eu acho que ela foi a escolha perfeita pro cast, ela captou completamente a essência da personagem. E é inevitável tu não se apaixonar.
Sim, a Camila é uma personagem muito apaixonante, assim. Acho que em todos os aspectos da Camila, eu acho ela, de construção como personagem, eu acho, assim, ela genial. Porque ela tem tudo pra ser aquela personagem perfeitinha, que não faz nada de errado, certinha. E ela não é assim. E ela é assim e ela não é assim ao mesmo tempo. É genial! Taylor Jenkins Reid, você foi genial.
E uma coisa muito legal, a Camila, ela não se limita a ser só a esposa do Billy. Ela é uma fotógrafa, ela é reconhecida pelo trabalho dela como fotógrafa. Ela é muito boa no que ela faz.
Sim, isso é uma adaptação que eu gostei muito na série. Porque no livro ela só tem essa função de esposa do Billy. Porque era a realidade que ela escolheu. Ela escolheu ser dona de casa, ela escolheu ser mãe, ficar em casa enquanto o Billy ia lá escrever as músicas pra ela e tudo bem. É uma coisa que ela mesma escolheu e ela mesma gosta dessa decisão. Mas eu gostei que fizeram ela ter essa profissão como fotógrafa no livro, porque... No filme, quer dizer. Filme? Série? Que dificuldade. Mas porque realmente dá um tchan a mais pra ela, sabe? Dá uma paixão extra nela que é simplesmente muito a cara dela. Porque, tipo, eu olho pra Camila e, tipo assim, eu sempre imaginei ela como a personagem que sempre tava na volta da banda, tipo assim... Fazendo recordações, sabe? Tipo, tirando foto, gravando, assim, na máquina, tipo... Criando memórias não só pra eles, mas também pra filha deles, pras filhas, no caso. E também...
E que na série é uma só, né? Porque...
Que na série é uma só.
As gêmeas somem?
Porque no livro, só pra quem não sabe, o Billy e a Camila, eles têm 3 filhas. Tem a Julia e as gêmeas, a Maria e a Susana. Maria e Susana foram na série, sumiram.
Elas vão acabar em outra família, que depois a gente vai falar. Porque eu quero pontuar uma coisa sobre um personagem mais pra frente.
Ah, acho que eu sei o nosso querido.
É um querido.
Mas, enfim, Rafinha, de modo geral, o que você achou de Daisy Jones and the Six?
Cara, eu surpreendentemente gostei.
Sim.
Eu comecei com muita raiva no meu coração. Os primeiros episódios.
Muita raiva.
Muita raiva mesmo, muita assim. Raiva. Eu odiei, eu achei
Posso
ruim.
Posso corroborar com isso.
Eu não gostei dos 3 primeiros episódios. Mas depois eu falei, não, eu vou dar uma chance. Assim, não é um... Não assista Daisy Jones and the Six esperando fidelidade. Não tem.
Não.
Não dá pra dizer que é super fiel.
É um pouco difícil também ir com essa expectativa em qualquer adaptação. Porque, literalmente, a única adaptação que eu vi na vida... Nesses meus 21 anos de existência, a única que era copia e cola do livro foi Jogos Vorazes. Literalmente. Em Chamas é copia e cola do livro. E só. Nunca mais na vida eu vi isso. E eu acho isso uma coisa boa. Eu gosto quando, tipo assim, tem cenas copia e cola. Porque, né, são cenas icônicas. Que realmente Exatamente. Fazem parte da narrativa e tem que estar lá. Mas eu gosto de coisas novas. Por mais que elas vão me dar raiva, vão me dar raiva... Mas paciência, isso faz parte da experiência.
Eu não tinha gostado, por exemplo, deles não terem mostrado que a Daisy já era a Daisy.
Isso é um negócio que me incomodou demais. Isso é um negócio que eu até falei na minha resenha crítica de Daisy Jones and the Six, que tá lá.
Que está disponível no nosso site em pautas, só procurar, galera.
Vão lá acessar o site e ler, por favor. Que é uma coisa que eu realmente não gostei, assim, foi de terem feito da Daisy uma wannabe qualquer, sabe? Tipo, se tu pegasse qualquer mulher dos anos 70 que gostasse de música e quisesse ter uma carreira, ia ser uma Daisy Jones da vida da série. Ponto. E isso não tem graça, isso é chato, isso é coisa que tu pergunta pra qualquer mulher que seja dos Estados Unidos ou até aqui do Brasil, que quase teve uma carreira de cantora... que elas vão falar exatamente a mesma história. Ai, porque eu vim de uma família tal. Ai, porque eu fui pra cidade grande. Ai, porque pra me sustentar enquanto a minha carreira não acontecia...
Eu fui garçonete.
Eu fui garçonete. Ai, eu trabalhei no mercado. Ai, eu fui fazer não sei o quê. E aí, minha chance nunca veio. Ela veio, ela quase veio e não veio. Ou veio, foi um hit só e acabou. É uma coisa chata, com todo respeito. Mas é uma coisa chata, é uma história batida. E o legal da Daisy é que... Ela era uma Nepo Baby, entendeu? Ela era filha de uma modelo francesa e de um... Era pintor?
Era um povo meio rico e meio chato.
Era um povo rico, chato, sem graça. E essa era a graça dela, entendeu? Dela vir desse povo rico, chato, sem graça e ser uma pessoa completamente diferente. Ela era uma pessoa com vida. Ela gostava de barulho. Ela gostava de fazer e acontecer.
Ela foi groupie por muito tempo, sabe? Ela conheceu muitos... artistas da época e tudo mais, ela se envolveu com eles. Ela era, com perdão da palavra, porra louca.
Sim, ela tinha o up and down que ela tomava de café da manhã. Ela tomava café e tomava champanhe, porque o café deixava ela muito ligada e o champanhe ajudava ela a dar uma baixada. Então era o up and down dela, tipo, era literalmente o café da manhã dela era esse.
Não façam isso.
Por favor.
Né? Mas não queremos mas no contexto, ninguém para no hospital.
No contexto do livro e da série, é genial, porque, tipo, mostra o quão... bitolada das dela, ela era com as drogas. Isso é muito bom. E essa era a graça de Daisy Jones, ela ser essa pessoa inconsequente, irreverente, louca de droga, de tudo, e de ser uma Nepo Baby, de conseguir o que ela conseguiu por ter meios e também por ter talento.
Exatamente, porque ela se prova. É que nem a Riley Q, que é a atriz que interpreta a Daisy. A
queridíssima Riley Q.
Ela é neta do Elvis Presley, assim, quase nada, né?
Simplesmente filha de Lisa Marie Presley.
É um detalhe.
Ah, né? Uma coisinha.
Imagina.
É a cara dos dois só.
Ela é inclusive, a atriz, quando ela tá representando a Daisy
mais velha,
ela fica a cara da Lisa Marie.
Ela é igual a Lisa
Marie. Ela é a cópia
Marie.
Da mãe dela. É bizarro.
Só que ruiva.
Só que ruiva. Assim, é chocante.
Sim.
A Riley, ela é uma Nepo Baby, mas ela tem talento. Ela canta, ela atua, ela faz tudo, gente.
E o negócio que é genial é que ela não cantava até a série.
Um pecado, porque ela tem uma bela voz.
Um pecado, mas eu lembro que eu vi uma entrevista dela falando assim que antes de começar os ensaios e tudo mais, tipo, lá nas audições, ela pegou e botou uma música no carro e começou a cantar. Só que era tão ruim, mas tão ruim a voz dela, que ela começou a chorar de tristeza. Tipo assim, gente, ela ficou, como é que
eu vou perder meu trabalho.
Como é que eu vou fazer isso se eu não sei cantar, se eu não sei fazer nada? E ela pegou e ligou pra um coach de voz assim, me ajuda, pelo amor de Deus, tô aqui no meu carro chorando, porque eu não sei cantar e eu preciso cantar no meu trabalho. E ela, assim, ela é genial. A voz dela é muito boa. Eu me surpreendi demais com a voz dela.
Sim, e eu tinha uma imagem, né, da voz da Daisy no livro.
Uma imagem
da voz. Deu pra entender.
Deu pra entender.
Mas na série, ela é diferente, mas não me desaponta em nenhum momento.
Eu imaginava a voz da Daisy um pouco mais rouca e um pouco mais sem técnica, vamos dizer assim.
Também.
Mas eu adoro a voz da Riley. Eu acho que a voz dela com a voz do Sam Claflin é genial. Porque ela tem esse alcance mais... um pouco mais estridente, meio rouco, meio esquisito, porque a voz dela é simplesmente uma coisa de outro mundo. E eu acho isso maravilhoso. E a voz do Sam é uma voz que tem... que ela é uma voz... não é tão masculina, mas também ela
ele
não
parece
é...
um cantor do Texas.
É uma voz bem country.
É uma voz muito country.
É uma voz bem country e, assim, o contraste entre essas duas vozes nas músicas eu acho, assim, maravilhoso. Principalmente em Regret Me.
Incrível. Gente, as músicas, sério, apenas escutem as músicas, elas são maravilhosas, impecáveis.
Se vocês não querem assistir a série, mas se vocês gostam, assim, de Fleetwood Mac...
vocês vão gostar.
Escutar esse álbum, escutem Aurora. Que é maravilhoso, é tipo, a sonoridade desse álbum é genial. É melhor do que eu imaginei, é melhor que as músicas originais.
Falando em Fleetwood Mac, eu queria levantar um ponto aqui já no final.
Estamos acabando, galera, segura.
Tá quase, galera, a gente jura. O final da série é em 1977, com o último show deles, que é um grande show.
Não é 78?
Não, é 77.
Ai, na minha cabeça é 78.
É o último show deles num grande estádio, eles estão no auge e aí eles acabam. Quando eles acabam, isso é acho que agosto, por aí, de 77, poucos meses depois, o Fleetwood Mac ia lançar um álbum chamado Rumours, que venderia apenas 120 milhões de cópias ao redor do mundo.
Só.
Básico.
Detalhe.
O Fleetwood Mac era uma banda que, quando eles fizeram esse álbum, eles namoravam entre si, já tinham terminado. Eles estavam brigados. Eles estavam sobre grande efeito de drogas.
Altíssimos.
E eles se odiavam. Basicamente, assim, todos se odiavam. E eles fizeram um álbum incrível. Então, eu gosto de pensar que, no mundo fictício, desde Jones and the Six... acabou, e Fleetwood Mac veio como uma maneira de suprir esse grande buraco que a banda deixou na indústria da música.
Tipo assim, desde Jones and the Six correu pra que Fleetwood Mac pudesse andar.
Exatamente isso. E, pra finalizar, eu queria deixar aqui a minha declaração de amor a Warren Rojas. Você é a maior pessoa que já existiu na face da Terra, você é incrível. Esse personagem, ele tem 5 segundos de tela.
Mas ele são tem
cinco
duas
segundos,
falas.
Ele tem duas falas e um sonho. E assim, já
e uma bateria.
Tudo. Gente, ele é maravilhoso, sério. O cara quase não tem fala, ele tá sempre de boa. Ele não briga com ninguém.
Ele tá sempre com seu cigarro, com as suas baquetas.
Exatamente.
Seu coletinho, seu bigode.
Curtindo
a vibe.
Curtindo sua namorada, que é uma estrela de cinema incrível. Gente, esse homem, ele é
detalhe,
tudo. Ele é o momento.
Ele mora num barco. O cara é muito vibe.
Chamado Aurora. Incrível. Incrível. Enfim, gente.
Amamos Warren. Warren Rojas. Vamos repetir de novo. Sebastian Chacon, obrigada por tornar Warren Rojas, um homem latino, porque ele não é latino no livro. E na série ele é latino, ele fala espanhol em momentos muito aleatórios, e eu acho isso maravilhoso.
Ele é incrível, latinidades. Gente, ele é incrível. E é com isso que a gente fala, por favor, assistam Daisy Jones and the Six.
E também, por favor, escutem A Aurora por Daisy Jones and the Six nos streams.
Nas lendas.
Taca stream nessa lenda.
E é isso, gente. Muito obrigada, Sarah, por estar fazendo aqui companhia minha uma hora. Muito obrigada ao nosso editor de som, que tá, coitado, morrendo aqui.
Tendo que aguentar a gente falar...
pela terceira vez. Muito obrigada. E é isso. Obrigada por ouvir o podcast até aqui. E a gente se vê no próximo episódio.
É isso, gente. Muito obrigada, Rafa. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada a vocês por nos escutarem. E é isso. Um beijo. E até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.